Luiz Henrique defende votação de projeto que reduz as dívidas de estados e municípios.
Valdir Raup cobra do governo liberação de 15 milhões de reais para minimizar efeitos das cheias em Rondônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que reduz os encargos das dívidas de estados e municípios deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 12.
A votação é aguardada por governadores, prefeitos e secretários da Fazenda, que consideram a medida fundamental para o equilíbrio das finanças estaduais e municipais. Repórter Nara Ferreira.
O projeto prevê a repactuação das dívidas estaduais e municipais e a troca do indexador, o Índice Geral de Preços, IGP-IDI, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Também fixa como limite para a cobrança de encargos a taxa Selic. O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso no início do ano passado. Na Câmara, foi alterado para prever descontos nos estoques das dívidas. A matéria foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos do Senado em dezembro passado. Ao chegar ao plenário em fevereiro, recebeu 3 emendas do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e voltou para a análise das comissões. Uma das emendas veda a cobrança de juros nos empréstimos, outra prevê a criação de uma CPI para analisar os fatores geradores das dívidas. A terceira emenda altera a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as exigências para incentivos fiscais. Na última reunião da CCJ, o relator senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse ser contrário às alterações por causa do impacto sobre as finanças do governo federal. Mas ele é favorável ao projeto e destacou o documento assinado por todos os secretários estaduais de Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária em defesa do texto que veio da Câmara.
O adiamento sistemático desta votação contraria o compromisso firmado no ano passado e provoca o adiamento de uma medida extrema, dizem os secretários, de extrema importância para o equilíbrio fiscal dos estados e do Distrito Federal.
Luiz Henrique lembrou ainda que qualquer alteração no texto aprovado na Câmara, que não seja correção de redação, implicará nova análise daquela casa e mais atraso nas medidas. O presidente da CCJ, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, marcou a votação para 12 de março. Depois, as emendas ainda serão examinadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. O prazo para a votação da matéria no plenário é 27 de março.
No próximo dia 12, o Supremo Tribunal Federal deve analisar o processo referente aos aposentados do Fundo Aeros.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, espera que o STF julgue favoravelmente aos aposentados que durante anos contribuíram para o fundo de pensão.
O senador lembrou que acordos firmados entre o governo federal e as companhias aéreas Varig e Transbrasil referentes ao financiamento do Aeros não foram cumpridos, prejudicando as contas do fundo de pensão e, com isso, inviabilizando o pagamento dos beneficiários.
O senador acusou o governo de insensível porque não paga os benefícios dos aposentados, mas, ao mesmo tempo, empresta dinheiro a outros países.
As promessas são feitas e descumpridas, os compromissos são assumidos e desonrados. Esperamos que, com a vitória no Supremo Tribunal Federal, é o que nós desejamos, no próximo dia 12, os aposentados do Aeros possam voltar a ter esperanças de ver os seus direitos assegurados.
Após classificar a situação dos aposentados do Fundo Aeros de uma tragédia social que precisa ter fim, a senadora Namélia, do PP Gaúcho, também espera que no próximo dia 12 a questão seja resolvida pelo STF.
Porque eles acreditaram, usaram as suas poupanças no sistema de uma aposentadoria complementar para não depender exclusivamente da aposentadoria do INSS. O que, que eles fizeram? Contribuíram para receber depois essa aposentadoria complementar e hoje nada disso estão recebendo.
O senador Valdir Raup, do PMDB, cobrou rapidez do governo federal na liberação de 15 milhões de reais para minimizar os estragos provocados pela cheia das águas do Rio Madeira, em Rondônia, que podem alcançar a qualquer momento 19 metros acima do nível normal.
O dinheiro foi solicitado na semana passada, disse o senador, mas até agora o governo federal analisa o pedido.
Enquanto isso, disse ele, 10 mil pessoas estão desabrigadas em Porto Velho e as cidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim estão isoladas do restante do estado.
Então peço neste momento que essa análise seja mais rápida. Daqui a pouco a enchente vai baixar, os estragos já foram feitos, as famílias estão sofrendo e o socorro mais imediato não chega. Depois vem a fase da reconstrução, mas é outra história. Aí eu estou pedindo até já pela segunda vez, já pedi semana passada, que a Presidenta da República possa emitir uma medida provisória.
Valdir Raup também pediu que a Justiça Federal reveja a decisão que impede a abertura de uma estrada que passa pela Reserva Indígena Estadual dos Índios Caripuna.
A abertura da estrada foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia e, segundo Valdir Raup, os próprios indígenas são favoráveis à passagem da rodovia pela reserva, que pode tirar do isolamento as cidades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.
Com mais de 80% dos brasileiros vivendo nas cidades, o poder público precisa oferecer um serviço de transporte público mais eficiente, de melhor qualidade e com tarifas decentes.
Foi o que afirmou o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, lembrando que existe no país uma cultura de valorização do carro particular, que precisa ser revista. Mas, para isso, o transporte público precisa melhorar.
Paulo Paim disse que há um exemplo de transporte público de qualidade no Brasil. É o de Curitiba, com os ônibus articulados, o VLTs, circulando em faixa exclusiva. Ele lembrou que o transporte público curitibano serviu de inspiração para outros países.
Os brasileiros evoluíram nos que referem ao entendimento de que, sem dar prioridade ao transporte público, os grandes centros urbanos se tornarão inviáveis. Quero deixar uma pergunta que tem me acompanhado. O Brasil quis sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Pois bem, esses eventos estão aí, batendo a nossa porta. Então, que soluções daremos à imobilidade urbana?
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lamentou o crescimento da violência em seu estado. Ele disse que nos últimos dias, vários crimes assustaram a população mato-grossense. Cuiabá, por exemplo, registra 2 assassinatos por dia, afirmou.
Mato Grosso passou a ser um dos estados mais violentos da federação, tendo em vista a falta de compromisso do governo do estado em proporcionar uma segurança pública à altura do povo mato-grossense.
Jaime Campos disse que a violência também atinge cidades do interior e chegou a pedir uma intervenção federal no estado. O senador voltou a criticar a intenção do Exército de fechar 3 unidades de fronteira em Mato Grosso.
Segundo o senador, não é só a segurança pública que está em dificuldade no estado. Educação, saúde e infraestrutura também precisam de mais investimentos.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de outras comissões legislativas que têm trabalhado na investigação do período da ditadura militar.
Suplicy disse que em uma das recentes entrevistas feitas pela Comissão Nacional da Verdade, um coronel confirmou que o Exército montou uma farsa para justificar o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva.
Outra testemunha assumiu ter participado da armação, inclusive incendiando o carro do ex-deputado. A versão oficial das Forças Armadas era de que guerrilheiros teriam armado uma emboscada contra Rubens Paiva.
Suplicy lembrou que o deputado morreu em janeiro de 1971 e seu corpo nunca foi encontrado.
E aqui ressalto o quão importante é o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de cada uma das comissões que estão revelando estes fatos, que na medida em que se tornarem bem conhecidos, estarão colocados na nossa memória para que fatos desta natureza nunca mais possam acontecer em nosso Brasil.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.